Branca.
Os títulos em Bola Branca a esta hora.
Ruben Amorim perto do West Ham de Inglaterra. Jaime Marta Soares responde a Nico González. Farense e Benfica encerram jornada 30. Miguel Crespo confessa sonho por cumprir no futebol português.
A Bola Branca no T3 com Luís Aresta. Olá, Luís, boa tarde.
Olá, boa tarde. Ruben Amorim, a caminho de Londres, para conversar com os dirigentes do West Ham. O treinador do Sporting deixou Portugal acompanhado pelo empresário Raul Costa, um jato privado colocado à disposição pelo clube inglês. O West Ham, treinado por David Moyes, ocupa o 8º lugar da Premier League e acaba de sofrer uma derrota pesada por 5-2 no terreno do rival Crystal Palace. Nos últimos 4 jogos, os Hammers averbaram 3 derrotas. Estão, nesta altura, fora da zona europeia. Por ironia, o próximo adversário do West Ham é o Liverpool, ao qual o nome de Ruben Amorim também tem sido fortemente associado. A viagem de Amorim à Inglaterra, notícia avançada esta tarde pela CNN de Portugal, acontece no mesmo dia em que, aqui em Bola Branca, o ex-presidente da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, lançava um sério apelo a Frederico Varandas para que não colocasse em risco o projeto que Ruben Amorim tem alimentado nos últimos 4 anos.
Por mim, eu faria tudo que estivesse ao meu alcance para que Ruben Amorim continuasse. É um projeto que pode ter garantia de sucesso durante muitos anos, mas também com o Ruben Amorim e sem ele pode desmoronar-se de um momento para o outro.
Vê algum treinador português capaz de igualar o trabalho que Ruben Amorim tem feito e capaz de garantir um futuro de sucesso para o Sporting?
Sinceramente, nós temos dois treinadores, mas não vejo nenhum que fosse capaz de pegar destaca como pegou Ruben Amorim e ser capaz de continuar esta onda de êxito que hoje é avassaladora no Sporting.
O Sporting está a caminho do título, pode até festejar na próxima jornada do Dragão. Ontem, após a vitória tangencial sobre o Casa Pia, o portista Nico González declarou que este Porto é melhor que o Sporting. A resposta aqui na Renascença de Jaime Marta Soares.
Se calhar há algum problema de não estar bem psiquicamente e psicologicamente, e às vezes as pessoas atravessam esses momentos e depois dizem aquilo que efetivamente não tem sustentação. Para mim só pode ser assim um mau momento da vida do jogador, ou que então que mude de profissão. Se ele faz interpretação de futebol dessa maneira, ele está efetivamente um bocado fora do contexto real do que é o futebol.
O clássico Porto Sporting está agendado para o dia seguinte às eleições no Futebol Clube do Porto. A luta pela presidência caminha para o fim. Pinto da Costa janta hoje com sócios portistas em Vizela. André Villas-Boas anunciou que vai encerrar a campanha com um evento no Pavilhão Rosa Mota na noite de 24 de abril, véspera de feriado nacional. Um jogo triplamente importante para Roger Schmidt, que ainda anda nas bocas do mundo pelos maus resultados, para vários jogadores do Benfica já a olhar para a próxima época, e também para o Farense, que ainda não pode dar a permanência como garantida. O comentador da Renascença, Nuno Presume, olha desta forma para o Farense Benfica, que daqui a menos de 2 horas terá início no estádio de São Luís.
Este não é somente um jogo de final de campeonato, é um jogo importante para o Farense, porque dista neste momento de 3 pontos para o 16º classificado, e relativamente à equipa do Benfica, é um jogo extremamente importante para Roger Schmidt e para que se perceba que os jogadores menos utilizados, que eu acredito que hoje, à semelhança do que aconteceu com o Moreirense, possam ir a jogo, para que se perceba então se esses mesmos jogadores têm andamento, estrutura mental, estrutura física, dimensão técnica para continuarem e poderem ser solução com frequência superior na época 24-25. Isto porque o Benfica, este ano, já não irá sair, acredito eu, do segundo lugar. Primeiro, pela distância para o Sporting e também para a distância para os seus mais diretos perseguidores, Sporting de Braga e também Futebol Clube do Porto. Dizer-te que para Roger Schmidt é extremamente importante, porque a credibilidade não abunda neste momento no treinador do Benfica, e qualquer outro resultado que não seja a vitória acentua, agrava ainda mais a crise e a relação com os adeptos e restante estrutura do Benfica. Para o Farense, só mais uma palavra: vai jogar hoje sem 2 dos mais importantes jogadores, Mateus Oliveira e Bruno Duarte.
Nuno Presume, comentador de Renascença para o Farense Benfica. A missão especial de Bola Branca, coordenada por Pedro Azevedo, vai para o ar logo após as notícias das 8, para lhe dar tudo sobre este jogo que encerra a jornada 30 da Primeira Liga. Desta segunda-feira, o exclusivo Bola Branca, Miguel Crespo, entrevistado em Madrid, o médio português do Rayo Vallecano, confessa que tem um objetivo de carreira por cumprir.
A seleção nacional sempre foi o meu objetivo. Assim, nunca pensei, eu quero jogar aqui, quero jogar ali, nunca tive essas ambições. Sempre gostava de ver a seleção, não sei, sempre que a seleção jogava era diferente para mim, e pronto, acho que é o único sonho que tenho por cumprir.
Miguel Crespo passou como sub-13 pela formação do Futebol Clube do Porto. Os anos seguintes dificilmente antecipariam uma carreira que inclui Braga, Estoril, Fenerbahçe e agora o Rayo Vallecano.
Levava o futebol muito na desportiva e quando saí do Porto lembro-me bem que queria era jogar com os meus amigos, não pensava em mais nada. E foi isso, voltei para a beira dos meus amigos, para onde estava feliz, para onde estava confortável e foi assim até aos, não sei, 16. Depois, quando conheci uma pessoa que me começou a dar na cabeça, que ainda hoje é como se fosse um pai para mim, que é o Manuel Batista, e foi aí que pronto, comecei a meter na cabeça que era possível.
E nada é impossível no futebol, como por exemplo defrontar em plena Liga Espanhola o ídolo de Miguel Crespo, Luka Modric.
Modric, sempre gostei muito do Modric, já do tempo do Tottenham, sempre. E há uns meses estava a jogar, há um mês atrás estava a jogar contra ele. Coisas da vida. Foi incrível. Muitas pessoas mandaram-me logo mensagem, estás a jogar com o teu ídolo e é verdade. É o que a Liga Espanhola me proporcionou. Era uma das minhas ambições, vir jogar contra eles e provar que sou bom também como eles, sabes, que eu sou assim competitivo.
Aos 27 anos, Miguel Crespo explica aos mais jovens o que faz a diferença entre ter e não ter sucesso no futebol.
Relaxava um bocado e sempre fui assim um bocado. E quando comecei a levar o futebol mesmo a sério e saber que era isto que eu queria e pronto, comecei a entender que o futebol era muito mais do que um jogo e é sacrifício e tens que acreditar em ti e ter a força de vontade para fazer o trabalho diário invisível.
Entrevista de Miguel Crespo ao jornalista Hugo Tavares da Silva, também disponível na versão integral em rr.pt. Já agora fica a saber que esta terça-feira vamos publicar uma entrevista com o antigo craque brasileiro Zico, uma conversa em que se fala de futebol e de liberdade. Talvez não saiba, mas o irmão de Zico, Nando, de seu nome, foi jogador do Belenenses na década de 60. A perseguição pela polícia política de que Nando seria vítima tanto no Brasil como aqui em Portugal acabou por ditar uma curta carreira como futebolista. Na Liga 2, a luta pela subida conhece mais um episódio e é a história na Chopana, onde o Nacional da Madeira, terceiro classificado, recebe o Benfica B. Os encarnados estão na segunda metade da tabela, no 12º posto. O jogo teve início às 6, o marcador assinala uma igualdade a 0. É tudo, boa tarde.